os amigos, que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Hoje nós vamos estudar Mateus, no capítulo 10, versículo de 40 a 42, e capítulo 11, versículo 1. A passagem fala o seguinte: aquele que recebe a mim, me recebe. Aquele que vos recebe, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe o que me enviou. Aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, pelo nome do profeta, receberá a recompensa de profeta. E aquele que recebe o justo, na qualidade de justo, pelo nome de justo, receberá a recompensa de justo. E todo aquele que der de beber a um desses pequeninos, só por ser dos meus discípulos, ou na qualidade de discípulo, pelo nome de discípulo, um copo d'água fria, em verdade, ou amém, vos digo, não perderá a sua recompensa. Nós estamos fazendo aqui um estudo da divulgação da mensagem do Reino de Deus na Terra. Jesus foi enviado do Pai para trazer o Reino de Deus, a mensagem ou as virtudes, as leis que se deve praticar para se viver no Reino de Deus. E ele aqui monta uma equipe que era mais do que os 12 apóstolos, mas também de outros companheiros que eram chamados discípulos. Havia muitos discípulos. Se fala em 70, mais tarde Paulo vai falar em mais de 500, isso só ali naquele período ligado aos anos da pregação de Jesus, né? Que foram cerca de 3 anos que Jesus pregou. Então, esses discípulos iriam ouvir Jesus, iriam prestar atenção na sua mensagem, iam tirar dúvidas com o mestre e iam ver como Jesus fazia, para também sair e fazer igual mundo afora. Para quê? Para multiplicar, para serem multiplicadores da mensagem para a implantação do Reino de Deus. E o que é a mensagem da implantação do Reino de Deus? É criar um mundo melhor, uma humanidade melhor, cuja lei que vai reger esta humanidade é a lei divina, que é o amor. Por isso que Jesus fala que o amor resume todas as leis e todas as mensagens de todos os profetas. Então, a mensagem que eles iam pregar era o amor. E seria um amor tão amplo, um amor tão extenso, que esse amor chegava ao ponto de ser tão forte que amar o inimigo. Esse amor seria tão forte que iria amar aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, aquele que nos calunia. É um amor sério. Porque aonde tiver pessoas erradas, esse amor chega com a forma de perdão. E quanto se tem que perdoar? 100. Em quais circunstâncias? Todas. Então seria um amor total, diante dos erros, um perdão total. Quando se age assim, e quando se prega isso, você está ajudando as pessoas a implantar o Reino de Deus. E mais, e a mensagem então chegava ao ponto de dizer assim: o Reino de Deus está próximo. É essa palavra próximo aí está no sentido de que, com esses instrumentos, com esta lei, por exemplo, do amor, com esse entendimento da prática desse amor, o reino de Deus fica próximo. Está próximo não porque ele já está chegando. Está próximo, sim, quando você escuta essa mensagem e começa a viver, para você ele chega. E chega de duas formas. Ou chega porque se implanta ele aqui de vez na terra, e ele ainda não está implantado aqui, mas chegando ao nosso coração, de alguma forma, nós começamos a viver em sintonia com anjos, com espíritos desta vibração, e com a desencarnação, automaticamente, né, vamos viver nessa ambiência de amor. Então, o que Jesus fala é que nós devemos insistir para implantar essa mensagem aqui na Terra. Agora, ele fala que isso não é fácil. Que toda vez que a gente quer apresentar uma mensagem aqui na Terra, como essa, nós vamos passar por perseguição. E a perseguição é grande. Toda vez que se apresenta algo novo na Terra, e isso em qualquer área, as pessoas são perseguidas. Seja na ciência, seja na filosofia, em tudo. Até lá no departamento do seu trabalho, quando você vem com uma ideia nova, o chefe quer implantar uma coisa nova, as pessoas reagem, né? Imagina algo como esse. Uma mensagem tão ampla que te manda amar, amar a tal ponto de amar o inimigo, de fazer bem aquele que te persegue, calunia. Fazer bem ao que te persegue. Ora, isso é algo extremamente, poderíamos dizer assim, antivital. É algo extremamente antipsicológico. É algo antibiológico. É algo que a gente costuma chamar ser ante a vida. Porque se eu for amar o inimigo que me persegue, é como as pessoas falam, você está dando a cara para bater. E é isso mesmo, você vai apanhar. Não tem como. Numa mensagem como essa, da implantação do amor, você está indo contra aquela corrente da vida, aquela corrente da vida que sempre diz o seguinte: você tem que ser esperto, você tem que ser inteligente. Cuidado com os inimigos, né? Se você puder, entrega os inimigos. Se você puder, destrua o teu inimigo, porque senão ele vai te destruir, ele vai acabar contigo. A mensagem de Jesus é o contrário. Diante de uma situação como essa, ama o inimigo. Ora, por isso que a gente costuma dizer, essa é uma mensagem antivital. Essa é uma mensagem antivida. Isso é uma mensagem antibiologia, antissobrevivência. Porque se o amor tem que chegar ao ponto, como foi o caso de Jesus, que se botarem ele na cruz, ele ainda vai para a cruz, e no alto da cruz ele diz: eu amo vocês, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele vai mesmo para a cruz e vai morrer. E todos os que fizeram e seguiram essa mensagem de Jesus morreram, e morreram de forma violenta. É o caso dos mártires, é o caso dos santos. Por isso que a gente fala, é antivital, é antibiológico. Então você tem que estar alicerçado em algo muito maior, que se chama o amor, para suportar, inclusive, uma situação danosa como essa. E que vem Jesus e diz: olha, não é danoso. Primeiro você está fazendo um esforço de uma grande novidade, uma novidade maravilhosa, em que você está trazendo para o mundo para mudar o mundo. Porque se o maior, aquele que tem essa visão, não traz isso para o mundo, como o mundo vai ter essa visão? Então é mesmo um sacrifício. Só que o mundo reage, o mundo vai te atacar, porque você está apresentando algo que mexe com a estrutura do mundo. E mexe, inclusive, de Jesus, com algo mais importante, que é a estrutura da família. Imagina uma pessoa assim, um seguidor desse, assim na família. Vamos contar o caso de Jesus. Jesus era carpinteiro. Se Jesus era carpinteiro, o trabalho dele na carpintaria ajudava a família. E, no caso, ele vai pregar a mensagem do amor. O que, que aconteceu? Ele teve de deixar a carpintaria. O certo é a família dizer assim: mas como você vai deixar a carpintaria? Você traz dinheiro para a gente. Vai ser menos dinheiro para casa. Além do mais, Você vai apresentar essa mensagem, os religiosos da localidade vão dizer, você é estranho, que você está falando não é o que a igreja fala, não é o que a sinagoga fala, não é o que a nossa religião fala, você está apresentando uma coisa diferente. Então ele também vai ser um inimigo das lideranças da localidade. Fora os vizinhos, que vão ficar ouvindo o que a liderança religiosa da localidade vai dizer, os vizinhos vão falar, ali é a casa dos malucos, do maluco, do doido, que está fazendo algo diferente, está agindo de forma diferente. E quando a família dele passar, os irmãos, os primos, a mãe, o pai, vão dizer, vai a mãe do louco, vai o irmão, o primo do louco. Vão começar também a ironizar a família. E a gente sabe que toda vez que tem um louco, a família também sofre. Então não é só dano físico, dano financeiro, porque ele vai ter que ir pelo mundo a pregar, e como é que vai ficar a carpintaria? Além do mais, ele vai sofrer perseguições. E quando ele vai sofrer perseguições, ele aí que ele vai ter que se afastar mais da carpintaria. E aí você pode pensar em qualquer tipo de trabalho. E aí, como é que vai ficar a coisa do dinheiro? Fora que muitos dos familiares vão ser pressionados. Muitos vão ser pressionados e chamados em tribunal. Se o teu filho é assim, se o teu marido é assim, se o teu pai é assim, se a tua mãe é assim, se o teu irmão é assim, também tu não tem essas coisas também, você também não é desse ideal. E aí vai começar uma entrega. Daí dizer Jesus, os primeiros a entregar essa X9, esse dedo duro, são os da própria casa. Vai ver, muito pai vai entregar filho, muito filho vai entregar pai, nora vai entregar sogra, sogra vai entregar nora, mãe vai entregar filha, porque a situação vai ser de desespero, porque é a situação de morte. E aí nós vimos quanto durante 3 séculos, quanta gente morreu, porque aceitava essas ideias. E não era mortezinha, era morte, ia para a arena, era comido pelas feras, era queimado vivo, era crucificado, ficava um tempão nas masmorras, preso. Então a situação é grave. Mas, no entanto, você quer que um santo, como você quer que uma pessoa do bem não divulgue o amor? Se não divulgar o amor, como o amor vai ser implantado? Então, diz Jesus, o objetivo é implantar o amor e transformar as pessoas, e de repente, e num determinado momento, vamos transformar toda a humanidade, toda a Terra. Ainda não conseguiu, mas cada um que se transforma e que chega ao ponto de sacrificar assim para o outro, ele já construiu dentro dele as bases do amor, e ele está em sintonia com comunidades do amor, que ele não encontra aqui na Terra, ele encontra no céu. Por isso que um santo, diz o Livro dos Espíritos, logo nas questões sobre o sonho, que começa na questão 40, um santo se recusaria a viver aqui na Terra se não fosse o desdobramento, se não fosse o sono, para no sono ele se desdobrar. Por que ele recusaria viver aqui? Porque é a oportunidade dele respirar na hora que ele desdobra, que ele sai do corpo, em que ele vai para a faixa vibratória dele entrar em sintonias com os espíritos daquela faixa. Porque quando ele volta para o corpo, é esse inferno planetário, em que ele não é compreendido, em que ele não é aceito, em que ele é perseguido, em que ele é debochado, em que ele é ironizado. Não é fácil. Mas, no entanto, é da lei, e existe uma lei, diz a grande síntese de Pietro Baldi, e a lei é a seguinte, lei, o maior tem que ajudar o menor. Se os pais, que são maiores fisicamente, não ajudassem os filhos, como é que ele ia aprender, os filhos iam aprender a primeira palavra? Como que os filhos iam aprender a caminhar? Aprender a engatinhar, do engatinhar, andar, e a falar as primeiras palavras. Então, aí é exemplo que o pai e a mãe são maiores, só que aí fisicamente, e ajudam as crianças. Sem isso, as crianças não conseguiriam engatinhar, nem andar, nem falar. Agora a humanidade precisa começar a engatinhar para Deus. A humanidade precisa começar a andar, a voar para Deus. A humanidade precisa aprender a falar e a viver as coisas de Deus. Se não tiver um maior, e esse maior aí não é o maior fisicamente, mas é o maior espiritualmente, o preparado, as pessoas não vão conseguir. Só que esses preparados, aqui no mundo não é o habitat dele. Aqui no mundo não é lugar de santo. Aqui no mundo, santo só faz sucesso no altar, depois de bem morto. Você pega o santo, mata o santo, e aí que não interessa ele para nós, ele é antivital, ele é contraproducente. Aí você mata o santo, e aí depois você explora o santo, bota o santo no altar e bota logo do lado um cofre, que é o gasofilácio, para as pessoas botarem a moedinha ali. Aí santo vale a pena depois de morto. Você vê que você entra em tudo que é igreja, tem um Cristo lá. Batido de matar ele. Primeiro, para ele poder agora trazer renda, trazer sucesso. No fundo, no fundo, os santos são explorados. E quando não é explorado financeiramente, é explorado com as nossas perguntas, com os nossos desejos. Aliás, a gente só ora para os santos, só pede os santos, coisa para a gente. Você continua, é uma outra forma de explorar, não é isso? Você, São Francisco, eu quero isso, quero aquilo, quero outro. Leva até o animal para São Francisco abençoar, para também não gastar com veterinário o cachorrinho e bem. Então, é sempre forma de exploração. Raramente você entra em contato com um santo e pergunta assim: São Francisco, o que você quer que eu faça para te ajudar no seu trabalho, que é fazer uma humanidade melhor? Não, é sempre me dá isso, estou precisando daquilo, estou precisando de um emprego, estou precisando de casar, estou precisando de saúde, estou precisando daquilo, daquilo, daquilo outro e tal, de uma casa com piscina. Coisas que não têm absolutamente nada a ver com São Francisco. E assim é o mundo. Então Jesus alertou com relação a essas coisas, dizendo assim: e não tem como nós implantarmos o reino de Deus aqui na terra sem esse maior, sem esse santo passar por perseguição. Isso é o natural. Por isso um martírio. E esse martírio vai até hoje. Isso vai até hoje, né? Você vai frequentar lá uma religião, as pessoas falam: oh, você vai lá, você vai perder o seu tempo. Ah, você ainda está gastando dinheiro. Ah, a pessoa então vai fazer caridade, vai dar paz, vai visitar o hospital, vai levar uma mensagem para os doentes, vai fazer um bolo para ajudar os necessitados, etc. E todo mundo, costuma até dizer: fulano ficou louco, agora ele é espírito. E é necessário, então, a gente, diante dessa situação, primeiro, perdoar. Continuar perdoando, continuar amando, continuar compreendendo e fazendo o nosso trabalho. Então é basicamente isso que a gente vinha falando. E Jesus estava dizendo, então, que em todas essas situações, as maiores perseguições vão começar dentro da nossa própria casa. Porque são aqueles mais próximos de nós, é que vêm mais rapidamente as nossas mudanças. E eles são os primeiros a reagir, a nos incomodar. E é muito desagradável, e é um sofrimento muito grande para o santo, é um sofrimento muito grande para todos, quando você tem uma dificuldade dentro da própria casa, quando você não é compreendido pela esposa, quando você não é compreendido pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Imagina a situação. Porque são os mais íntimos, aqueles mais próximos de nós. Mas disse Jesus que, no entanto, a necessidade da gente plantar o amor aqui na terra é tão grande que eu tenho que, inclusive, tomar a decisão de colocá-lo, colocar Jesus, o amor de Jesus, na frente de pai, mãe, irmão, de todas essas coisas. E aí fica uma situação, parece que Jesus era uma estrelinha, né? Parece que Jesus era alguém que queria que todos voltássemos os nossos olhos para ele, porque ele chega ao ponto de dizer que, inclusive, o amor que nós devemos ter para ele, e amor para ele é fazer aquilo que ele manda, ele mesmo diz: serão meus discípulos, serão meus amigos, aqueles que fizerem aquilo que eu vos mando, E aí, nesse exato momento, e fazer o que ele manda é viver aquela mensagem do jeito que ele pregou e divulgar essa mensagem para que a humanidade pudesse ser melhor. Ele falou que essa situação de ter essa consciência de que é necessário viver a mensagem de Jesus tem que ser maior do que o amor que nós temos por pai, mãe, irmão, filho, filha, nora, sogra. E às vezes é difícil da gente entender, mas na hora que nós vamos para o exemplo, aí então fica mais fácil o exemplo. E o exemplo que eu dei aqui, das vezes passar, e que eu vou retornar aqui para essa síntese que nós estamos fazendo nos outros estudos, é o caso de Paulo, né? Paulo era um perseguidor do cristianismo, e por enquanto que ele era um perseguidor do cristianismo, inclusive matando cristão e prendendo cristão, a família de Paulo estava com Paulo. A família de Paulo, a irmã de Paulo, né? O irmão de Paulo, os sobrinhos e o pai e a mãe, que estavam mais afastados, mas que ouviam e sabiam do seu crescimento, quase podemos dizer assim, profissional, do seu encarreiramento dentro do judaísmo, dentro do farisaísmo, dentro das lideranças judaicas, todos estavam com ele. E ele era, inclusive, aplaudido. Ele, inclusive, ganha das autoridades uma carta, uma autorização para aumentar o perímetro da sua ação policial, onde que ele poderia, inclusive, sair de Jerusalém e ir para outras localidades para, em nome do Sinédrio, ou melhor, em nome do Senado, das maiores autoridades judaicas, exercer a autoridade policial de prender quem fosse cristão. É assim então que ele parte para Damasco, para fazer em Damasco um levantamento dos cristãos, prender os cristãos, as lideranças cristãs, e levá-los à cadeia e, no caso, a julgamento. E, se for o caso, até a morte, como ele já tinha feito com Estevão. Nesse meio caminho, Cristo aparece para ele na estrada de Damasco. E é tão triste a gente dizer, Cristo aparece para ele na estrada de Damasco. Cristo aparecia muito bom, mas na estrada de Damasco, e a gente sabe o que está acontecendo com Damasco, né? A Síria está derretendo, né? Ali é aquele centro de bênçãos que tanto contribuiu o mundo. Antioquia está ali na Síria, ali pela primeira vez se ouviu o nome de cristão. Repare que já tem 2000 anos, olha como há necessidade de falar do reino de Deus. Olha como está em guerra e morre. Milhares de pessoas já morreram, mais de 100 mil nasceram. Mas voltando, ele então na estrada de Damasco, Cristo aparece para ele. E ele não conhecia o Cristo pessoalmente. Ele pergunta, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Como ele viu a luz, como ele viu a grandeza, e ele era alguém muito capaz, ele logo percebeu que Jesus era o cara. Jesus é o tal. Eu tenho que ficar com ele. Ele aceitou Jesus imediatamente pela grandeza do mestre, pela luz do mestre. E pronto. Muito bem. Agora ele passa a ser cristão. E ele resolve então ir para a sinagoga de Damasco para pregar Jesus. E aí na sinagoga ele vai ter reação, vão persegui-lo como ele perseguir. E quando ele diz, mas Jesus viu, apareceu para mim, ouvir Jesus, você não viu, você é um louco. E Paulo então foi para Palmira, para o deserto, em Palmira, deserto de Dan, hoje a cidade de Palmira, na Síria, passou 3 anos lá tecendo, meditando, lendo o Evangelho, lendo os textos para refletir. Quando ele volta para Jerusalém, depois de 3 anos, não é aceito em Jerusalém. Aquelas autoridades ali do Sinédrio, todos diziam, você é um louco. E se ele ficasse lá, ia trazer danos para Paulo, e a igreja que estava começando, a igreja do caminho, também passaria por grandes perseguições. Quando Paulo diz, olha, vai refletir mais, volta para tuas terras. Vai lá para Tarso, Tarso fica na Turquia, vai para lá. E Pedro fala isso para ele, ele resolve partir. Quando ele chega em Tarso, que bom, vou visitar papai, né? Vou visitar mamãe, os meus parentes. Aí quando o pai viu ele, disse, né, que bom, meu filho, você está de volta aqui em casa. Que bom que a loucura passou. Nós soubemos aqui que você ficou louco, que você passou a seguir Jesus, estava birutinha, seguindo esse que foi crucificado entre bandidos. Imagina o meu filho, grande autoridade, agora sendo seguidor de pessoa que morre entre bandidos na cruz, entre ladrões. Que bom, meu filho, que você está de volta a casa, que você está com juízo. Ah, você trouxe tanta dor para a gente, que a sua mãe, inclusive, morreu, ralada de dor, envergonhada, triste, por te ver num caminho assim tão transviado. E Paulo, então, explica para o pai, chamado Isaac, olha, eu continuo cristão, eu vim aqui ver você, porque é meu pai que eu gosto, mas eu, inclusive, quero trazer a mensagem de Jesus para você. O pai diz, saia daqui, não quero você aqui, te expulso daqui. Ou você abandona essa loucura, ou você não é digno de ficar aqui. Esse é o ponto. Não quer dizer que nós temos que amar mais o Cristo do que o Pai. O amor é igual. E o próprio amor não faz discriminação. Nós não podemos imaginar Deus amar mais a Jesus do que a Judas. Ou amar mais a Maria do que a Herodes. Um pai não faz discriminação. O pai que é pai, uma mãe que é uma mãe verdadeira, não discrimina os filhos. Quem uma mãe gosta mais? Um filho que está preso porque cometeu erros ou um filho que está muito bem na escola? A mãe ama todos. Inclusive, a gente vê essa beleza da mulher, e a mulher tem essa sensibilidade, até muito mais do que o homem. Nós vemos isso. Eu fiz palestras em presídios. E mesmo quando a gente passa de carro na porta dos presídios no domingo, olhe na fila, vê se tem homem na fila. São as mães que estão ali, são as esposas que estão ali, são as filhas que vão visitar os seus presos. E por que que elas foram num domingo de sol, montadas com seus embrulhinhos, para levar uma roupa cheirosinha, para relevar um bolo que ela fez, levar uma comidinha, para levar lá para o seu marido, para o seu filho, etc. Seu pai. Então, esse amor é muito importante. E a gente vê o quanto isso é válido. E uma mãe não discrimina o seu filho. Ele está na presa, ela faz o bolo, o mesmo bolinho gostoso que ela faz para o outro que está em casa. A mesma roupinha cheirosinha, a mesma coisa. Então, nós não podemos pensar que Deus discrimina. Deus não discrimina. O amor é igual. Não faz a diferença. Então Jesus não poderia ter dito, apesar de ter dito, a gente só tem que fazer a leitura diferente. Amar mais a ele do que pai, mãe, irmão, sogra, então, amar é nessa situação. Porque quando a gente ama verdadeiramente, não faz diferença. O amor tem que ser, inclusive, por inimigo. Amar os vossos inimigos. Fazei bem aquele que vos persegue. Não pode, até para o inimigo você não pode fazer diferença. Quem você tem que amar mais? O inimigo ou Jesus? Igual. Ah, só que a gente não está nesse nível. O que Jesus está dizendo é que nessa situação, na situação do mundo, em que o mundo reage, persegue aquele que está levando a mensagem do amor, na hora que você ficar nessa encruzilhada, em que as pessoas chegam para você e dizem, agora você não pode mais seguir esta verdade. Isso, essa tua vida, você não pode mais levar. E aí você vai dizer assim, mas quem está falando isso? É o juiz? Entre o juiz e Jesus, fique com Jesus. Ah, quem está falando isso é teu pai? Entre o pai e Jesus, fique com Jesus. É a mãe? Entre a mãe e Jesus, fique com Jesus. É a sogra, é a nora, é o filho? Fique com Jesus. Veja bem, o amar mais é nessa situação. É nessa hora em que o mundo te questiona. Se você deve ou não continuar, é que você deve. Não, eu tenho que continuar. É como se Paulo, então, quisesse assim. Para agradar o paizinho, para poder ficar com o pai, ele dizia, então tá, eu não vou mais ficar com Jesus. Pronto, estou negando Jesus. O negar Jesus não é o negar Jesus, o nome Jesus. O problema não é de nome. É a mensagem que está por trás. Na hora que você nega Jesus, você está negando a vivência do amor. E se é da lei que o maior tem que ajudar o menor, e não tem como aquele que ama continuar amando, agora quando o pai dele, no caso de Paulo, diz para ele não seguir Jesus, não é o nome Jesus, é mais do que o nome Jesus, é uma renúncia a exercer um bem maior, que é implantar o reino de Deus na terra. É dizer, você não deve mais amar, você não deve mais divulgar essas ideias de amor na terra. Isso é recuar, isso é evoluir. Isso é, depois que você conhece as coisas do bem, querer voltar para trás. Aí você fala assim, não, mas eu vou voltar para trás, porque senão eles me matam. Bom, então nesse exato momento, também você está colocando o teu corpo, a tua vida, os teus interesses físicos acima do amor. O que vale mais? Continuar amando e deixar eles te matar. É isso que diz Jesus. O corpo, a vida, inclusive, tem que ser inferior ao Cristo. Eu não posso, por causa da minha vida, e se alguém chegar a dizer, se você não abandonar Jesus, eu te boto na cruz, ou eu te boto na esfera dos leões, eu falo, não, então eu abandono Jesus. No exato momento que eu abandono Jesus, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar aqui na terra, vou viver bem por mais quanto tempo? Por mais 10 anos? Por mais 20 anos? Por mais 50 anos? E vou morrer. E vou morrer igual àquilo que está tudo aí na terra, sem amor. Mas quando eu coloco o amor desta verdade acima, ah, então está acima de pai, de mãe, inclusive da própria vida. Essa é a mensagem. Então nós não vamos pensar num exclusivismo. A leitura do Evangelho tem que ser muito atenta. Não é um exclusivismo. Jesus não está dizendo, goste mais do seu pai ou mais de mim do que o seu pai. O amor tem que ser igual. Quem ama, ama nessa potência igual. A diferença é na situação do mundo. Se alguém chegar para você e disser, por causa de mim, você não pode mais pregar Jesus, por causa de mim, você não pode mais viver esse tipo de amor, é que você diz não. E aí isso tem que ser maior do que pai, mãe, filho, sogro, inclusive a tua própria vida. Porque como diz Jesus, se te matarem, só vão matar o corpo, o espírito sobrevive. Logo, só pode ser seguidor de Jesus quem tem algo fundamental, a certeza absoluta da imortalidade. Por isso que quando ele ressuscita, ele vem inclusive em corpo. Ainda diz para todos, me toquem, veja, sou eu mesmo, um fantasma não tem carne e ossos como vejo que eu tenho. E comeu pão, peixe e mel, como está em Lucas no capítulo 24, versículo 39, 40 a 42, para deixar bem claro que só pode ser seguidor assim de Jesus, você acredita na imortalidade? Você não acredita na imortalidade? É o que fala Paulo repetindo Isaías. Se a gente não acredita que vai sobreviver, para que vai viver essa cruz? Uma verdadeira loucura. Se eu vou viver para morrer e não acredito na sobrevivência da alma, então diz Paulo, repetindo Isaías, ah, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para que eu quero saber de Jesus? Para que eu quero saber de me sacrificar? Para que eu quero saber de amar os inimigos? Agora, se eu acredito, esse é o positivo. Se eu acredito na sobrevivência da alma, se eu acredito, mas é mais do que acreditar, se eu vivo a imortalidade, se eu me sinto cidadão do universo, então vale a pena. Porque até a morte é uma grande oportunidade. Primeiro, que você é do bem, vai viver na comunidade do bem. E segundo, você vai ter a oportunidade de voltar com todas as condições e continuar a tua mensagem. Porque por enquanto que não foi implantado aqui na Terra, definitivamente para todos, a mensagem do amor, os amigos de Jesus estão voltando sempre pela reencarnação. A gente mata e eles são teimosos. Amigos de Jesus são as pessoas, são os seres mais teimosos do universo. Você mata, eles voltam. Jesus é uma pessoa que chega ao ponto de ser desagradável. Botou ele na cruz e disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu não vos deixarei órfãos nunca. Cismei com vocês, quero vocês, não vou abandonar vocês e pronto. Não abandonou. abandona, acabou. Mas por quê? Por causa da própria essência do amor. É que como nós não temos a essência do amor, fica difícil da gente entender. Mas quem tem a essência do amor? O amor só irradia, o amor só quer doar, o amor só quer expandir. Então ele não vai fazer o contrário. Não tem como fazer o contrário. Então, se essa é a natureza dele, então você pode prender, você pode ir contra, ele foge dali, vai para lá e calma, vai preso, você bota na cruz, entrega na esfera, morre, reencarna mais uma vez, fica com a gente para sempre. Até a gente mudar. E quando a gente mudar, aí ele resolve. Resolveu? Não. Se a gente mudar, a gente vai ficar onde? No amor. E aí ele continua com a gente para sempre. Porque não tem mais como a gente separar de Jesus. Ou ele vai ficar juntamente com seus amigos, trazendo a mensagem para nós, sempre insistindo para a gente mudar. Sim, e depois que a gente mudar, vamos continuar com ele. Aí mudou, está junto. Viveu o amor, agora está na essência dele, está junto com ele. Então, isso nós viemos trabalhando aí já há algum tempo, esse tema. Cada vez a gente vai e volta e apresenta de uma outra forma, até que chegamos na lição de hoje, em que Jesus diz assim, quem é, diz ele no início, aquele que vos recebe, a mim me recebe, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí forma uma escadinha. Há alguém que enviou ele, e há uma outra passagem, está em João, no capítulo 17, versículo 18, que diz assim, como me enviaste, Pai, assim os envio. E numa outra passagem, João, no capítulo 20, versículo 21, Deus Pai enviou Cristo. Então, a frase de Jesus na lição de hoje é como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele, então, diz, aquele que vos recebe, aquele que vos recebe, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então fica uma escadinha assim. Nós temos o Pai. O Pai enviou Jesus. Jesus envia os discípulos. E os discípulos agora vão levar a mensagem para nós. Forma essa sequência. O Pai enviou Jesus. Jesus enviou os discípulos. E os discípulos enviam a mensagem para nós. Agora, olhe bem. Vamos para o início da cadeia. O Pai tem a sua lei. E a sua lei é o amor. Tem até uma música da Amelinha, né? A Melinha canta, fez tanto sucesso no festival, né?
Qual é?
Deus fez o mundo num momento de carinho, né? Num momento
foi
de amor.
Foi Deus que fez você.
Foi Deus que fez você. Então, num momento de amor, de carinho. Então tá aí. O Pai é a lei, é o amor. Nós não conhecíamos essa lei. Nós não conhecíamos. Conhecíamos vagamente. A mensagem era da seguinte forma. Está lá no livro Levítico, no Antigo Testamento, antes de Jesus. Mil e poucos anos antes de Jesus. Ama o próximo, então é amar, como a si mesmo. Essa era a lei que se tinha. Então se tinha um amor, mas era o amor em que eu era o modelo, eu era o centro de referência. Ama o próximo a si mesmo. Essa mensagem do amor já tinha, não só no Antigo Testamento, mas nas outras religiões. Está lá no Egito, está na Índia, está entre os druidas. Muito bem, estava pelo mundo. Só que esse amor quase sempre era limitado. Você ama mais os seus, você não ama os inimigos. Você tinha preconceito de amor com relação aos estrangeiros. E o modelo, além de ter restrições ao amor, a ideia era que você era o centro. Ama quando você amava. sendo você a referência, como a si mesmo. E o nosso amor é esquisito. Por exemplo, eu gosto de fumar, por exemplo. Então, eu chego a uma pessoa e na hora que eu vou pegar o cigarro, eu ofereço para ela. É uma forma de amor, né? Eu gosto de beber, eu ofereço para a pessoa. Opa, rodada, sou eu que pago. Aqui, então, nós estamos vendo que não deixa de ser uma forma de amor. É um amor limitado, é um amor que você é a referência, você é o centro. Inclusive, fazendo e dando para o outro aquilo que você gosta, que nem sempre o que você gosta é uma coisa boa, saudável. Então, com Jesus, essa mensagem do amor chegou ao máximo, porque ele diz assim: eu vos dou um novo mandamento. Ele mesmo fala, novo mandamento. Se é novo mandamento, é porque não existia. E vem a mensagem: amai-vos aos outros como eu vos amei. Então agora o amor não sou eu mais como referência, mas é Jesus como referência. Aí por isso que é novo, porque nós não conhecemos uma vida como a dele. Aquele tipo de vida nós não conhecemos. Aí ele fala assim: então amai uns aos outros, não como a si mesmo, mas como eu fiz. Agora eu tenho que olhar para ele e ver como é que ele fez. Até na hora da cruz, ele amava os inimigos. Pai, perdoa. Então é um amor, tem que ser da forma dele. Quando ele é o centro, essa é a novidade. O amor que chega ao ponto de ir para a cruz e continuar dando a mensagem do amor e dizer: eu estarei convosco sempre, eu não vos abandonarei nunca, eu não vos deixarei órfãos nunca. Ah, mas eu não queremos você, vou te matar na cruz e te tirar daqui. Chegaram até dizer para Pilatos: falaram que ele vai ressuscitar. Então Pilatos mandou uma guarnição lá. Se ele ressuscitar, pegava ele e botava ele lá dentro outra vez. Não queria ele. Ainda fechou a pedra, mandou selar e botou os guardas para tomar conta, inclusive um tribuno, quer dizer, um oficial de patente, de responsabilidade, para que se ele levantasse, botasse lá dentro outra vez. Era um não total a ele. E independente disso, ele continua amando. Porque é da natureza amar. E quanto mais a gente ama, mais ele ama. Não importa. Essa é a lei. Se nós só quem conhecer o Pai, aí o Pai viu como é que a gente estava aqui. Como nós estávamos aqui. Aí ele pega e manda Jesus: vai lá. Você conhece a minha lei. Você vive a minha lei. Vai lá contar para eles. Entenderam agora o que é uma missão? Agora, ele veio para cá para trazer o que a gente não conhecia. E vai trazer algo extremamente novo, diferente. E o mundo automaticamente vai reagir. Nós não queremos isso. Isso que você está trazendo é antivital. Dá prejuízo para o bolso, que mexe com o sistema da sinagoga, mexe com o sistema do sacrifício, mexe com os cambios, com os cambistas no templo, mexe com a pilantragem das vendas, das oferendas, e vai mexer com a situação digital. Você vai chegar ao ponto de ensinar o outro em você fazer, de amar o inimigo, de fazer bem aquele que te persegue e calunia. Isso é antivital, é antibiológico. Então, situações como essa, você vê que é maluco. Então, tem que queimar, tem que matar. Então, Jesus veio para cá e traz essa mensagem. Só que ele, sozinho, não consegue. Tudo se faz com colaboracionismo. Tudo se faz com companheirismo. Voltemos para o caso de Paulo. Quando Jesus aparece para Paulo, Paulo pergunta para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus estava ali. Jesus podia dizer: você vai fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Jesus não fala. Diz: Vai a Damasco e lá será dito o que você deve fazer. Vai lá e aguarde. Aí Jesus vai procurar Ananias, o mesmo Ananias que Paulo ia prender. Chama Ananias e fala, vai lá levar o evangelho para Paulo. E vai curar ele que ele está cego. Ananias até fala, senhor, esse cara vem para cá para me prender, é melhor deixar ele assim, seguir lá. Mexer numa situação dessa, Jesus, vai, eu vou mostrar a ele com perdura recalcitrar contra o aguilhão, contra a verdade. Aí Ananias vai lá, cura Paulo, que leva para ele o evangelho. Aí ele toma agora a informação do evangelho, manda, vai amar e vai divulgar o amor. Agora ele lê a vida de Jesus, que ele não sabia. Agora ele está lendo, vai amar o outro e divulgar os meus exemplos. A minha mensagem de amor. Agora, ele começa a inflamar o seu grupo próximo. Isso forma companheirismo, diz a grande Santos Petro Baldi. O colaboracionismo é a maior aproximação da virtude evangélica. Então, pela colaboracionismo, nós formamos um grupo. E com um grupo, quando há duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Esse grupo, agora, é enviado de Jesus. Entende a mensagem, vive a mensagem, começa a viver o amor de Jesus e é convidado a espraiar isso pelo mundo. E Jesus fala, como o Pai me enviou, eu vos envio. Repare que é uma transferência de missão. Agora você não é um discípulo que você está falando só em nome de Jesus. Você está falando em nome do Pai. Porque como o Pai enviou Jesus, ele agora está transferindo para os discípulos. Os discípulos agora também são enviados do Pai. E quando você é enviado do Pai, você só pode ser se você tem a lei do Pai em si. Discípulo que não tem amor é tudo menos discípulo. Tem que haver uma identidade com a mensagem. Se não tiver identidade com a mensagem, não tem lógica. E quando um discípulo fala, não é ele que fala, é Jesus através dele. E quando Jesus fala através dele, no fundo não é Jesus que fala através dele, é o Pai que fala através de Jesus. E que fala através do discípulo. O discípulo é porta-voz do Pai. Se ele é porta-voz do Pai, ele é porta-voz da lei do Pai. Logo, ele é porta-voz do amor. Ele só pode falar do amor se ele tem um amor. Senão ele é falso. Senão ele é um mascarado, senão ele é um mentiroso, senão ele é um pregador de palavra da boca para fora. Tanto que na hora que vem a dor, que vem a perseguição, ele volta atrás. Tinha um camarada chamado Kim, amigo de Policarpo, grande discípulo de João Evangelista, na cidade de Esmirna, na Turquia. Esse homem, ele pregava pelo mundo a seguinte ideia: nós temos que anunciar Jesus e falar para todo mundo que Jesus é o tal, que Jesus é do bem e que nós somos seguidores de Jesus. Policarpo dizia: deixa a coisa ser natural. Jesus é para a gente pregar e a gente viver. Nós não temos que ficar excitando. Se depois nos pegar e nos prender, é nessa hora, quando não tiver jeito mais, a gente dá testemunho. Por enquanto, nós não vamos ficar provocando. Aqui, ó, eu sou cristão, me bote na cruz. Não, pegou Policarpo. Leva Policarpo. Você não vai chegar lá e dizer, ei, leva também, porque eu também sou cristão. Isso era o que Paulo e Pedro queria. Senhor, se tu for para a cruz, eu vou também. Ó, Pedro, não faz nada, ao menos. Você tem que se preparar. E mais depois, se preparar. Se for para lá, não é para ir para a cruz, só para ir para a cruz. Você tem que ir para a cruz para dar exemplo, para fortalecer os outros, para fortalecer a comunidade. É o que Jesus diz para Pedro. Menos Pedro. Não é, é trombone. E outra coisa, se botarem você na cruz, você não vai dizer, me coloca também. Não, hoje, vai para outra cidade. Senão, para continuar multiplicando a ideia. Agora, se te pegarem lá, aí você fala. Então, esse homem chamado Quinta diz, não, nós temos que dizer, vamos falar. E assim acontece que um grupo foi preso no governo do imperador Marco Aurélio. inclusive Policarpo, e esse quinto também. Só esse quinto, que falava tanto que era cristão, que queria ser preso, foi. Quando ele chegou lá, ele viu que o leão era leão mesmo. Que a boca do leão... Porque é muito fácil dizer que é cristão, até quando o povo sentiu o bafo do leão. Na hora do bafo do leão, ele chega mesmo... Você continua cristão? Você é de Jesus? Ou vai dizer, deixa isso para lá. Foi o caso do quinto. Na hora do problema, ele apô fora. E ninguém está aqui condenando o quinto. Ninguém está condenando. Se o cara não aguenta, não aguenta. Só estou dizendo, ele não era, entenderam? Aquilo, aquela força de amor, ele não tinha. Tudo bem. Isso não quer dizer que Jesus o condene, todo condene. Ele já está condenado por ele mesmo. Qual é a condenação dele? Eu não tenho a força do amor. Eu bolei um projeto e não sou capaz de realizar o projeto, que foi um dos temas que nós fizemos algumas semanas atrás. Né? Se você vai construir uma torre, você tem condição de construir uma torre. Você vai para uma guerra, tem 10 mil, vai enfrentar 20 mil vezes, você tem condição. Senão, bandeirinha de paz. Levanta a paz. Você não tem condição de enfrentar o leão? Então, tudo bem. É o teu nível. Você já está condenado? Não é condenado no sentido que o alto está te condenando, porque você não é o teu nível. O teu nível é esse. Agora, se você tem condição de assumir, assume. Foi o caso do Policarpo. Quando a autoridade diz para ele, renuncia a Jesus, ele, mas como renunciar a Jesus? Eu há 86 anos sigo Jesus, ele só me faz bem. É agora, depois disso, eu vou renunciar a Jesus. Botar ele na fogueira. Ele, pela sua mediunidade de apiropatia, o fogo não conseguia queimá-lo. Então foram lá com uma lança pontuda e mataram o Policarpo. Tudo bem. Tá certo. O que eu quero dizer é que há necessidade de multiplicar. Se o discípulo, que agora é enviado de Jesus, ele só é enviado porque Jesus está transferindo a missão, logo ele está transferindo também a missão do Pai para o discípulo. Se o discípulo é enviado também do Pai e através dele fala o Pai, é porque através dele tem que falar o amor. Todo discípulo tem que ser um vivenciador do amor. E de tal forma ele vivencia o amor que não tem como ele fazer diferente. Inclusive, se quiser ele matar, eu continuo amando. E agora ele vai passar para nós. E a ideia é nos inflamar. Então vem Jesus e diz: eu vos envio. E quem recebe a vós, um de vós, recebe também a mim. Que automaticamente foi enviado do Pai, logo também recebe o Pai. Se a gente receber a mensagem do discípulo e aceitar a mensagem do discípulo, aceitar no sentido de viver, você passa a ser imbuído da mesma força do amor. Logo você passa a ser discípulo, logo você passa a ser também de Jesus, logo você passa a ser também do Pai. Logo você é por inteiro amor. Essa frase eu coloquei aqui, ela está em João, no capítulo 14, versículo 25, que diz assim, diz Jesus: se alguém me ama, meu Pai o amará, e nós a ele, e nós viremos a ele, e habitaremos nele. Vou repetir a frase, a grandeza dela. João, capítulo 14, versículo 25. Se alguém me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e habitaremos nele, ou melhor, seremos um com ele. Logo, Jesus é um com o Pai. Está lá em João, no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quando ele manda o discípulo tem amor, é um com Jesus. Ele mesmo fala: no dia do Espírito da Verdade, compreendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e vós em mim. E agora o discípulo vem e prega o amor para nós. A gente aceita. E nesse exato momento também formamos uma unidade com o Pai. Ele chega a dizer: habitamos com o Pai. Ficamos um com o Pai. Quando fica um com o Pai, fica um com aquilo que o Pai é. Deus é amor, você fica um com o amor, você passa a ser a própria manifestação do amor. Por isso que passa a ser grande. E se você passa a ser um com o amor, você é a presença do amor na terra. E é a presença do amor aonde estiver. E como é a presença do amor, não tem como amar sempre, porque a natureza do amor é amar, é irradiar. É a natureza do amor. Jesus fala isso. E agora ele vai falar de algo muito interessante, ainda no capítulo de hoje, que é sobre a recompensa. Recompensa, ou melhor, além do karma. Recompensa é a lei de causa e efeito, que é a lei do karma. E ele diz assim: quem recebe um profeta na qualidade, ou pelo nome, ou na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de um justo, recebe a recompensa de justo. E quem recebe a um desses discípulos, como ele nem fala, recebe. Agora ele muda de efeito. E quem der um copo d'água fria a um desses pequenininhos, por serem meus discípulos, receberá também a recompensa devida por isso. Então ele fala de níveis de recompensa. Ele fala do profeta, do justo, e fala do discípulo. E nos três casos, ele fala que vai haver uma recompensa. Se você recebe um profeta, você recebe a recompensa de um profeta. Se você recebe um justo, você recebe a recompensa de um justo. Agora, não precisa nem receber, mas se você só der um copo d'água a um desses discípulos tão pequenos, tão criancinhas, você também reservará a recompensa por isso. Então, ele mostra níveis diferentes de pessoas, e fala de recompensa. A palavra recompensa aí, a ideia é o karma. É, toda vez que a gente fala karma, a gente pensa em coisa negativa. O karma não é negativo. A palavra karma quer dizer ação. Toda ação corresponde a uma reação. Toda ação corresponde a uma reação. Se você fez uma ação positiva, vem uma reação positiva. Se você fez uma ação negativa, você vai ter uma reação negativa. Ou melhor, é uma lei de causa e efeito. Se você fez uma ação positiva, você recebe uma recompensa positiva e proporcional. Na mesma direção, no mesmo, em sentidos contrários. Na mesma direção, na mesma intensidade, em sentidos contrários. Vamos explicar melhor a lei do karma. A lei do karma é uma lei matemática. É assim: toda ação corresponde a uma reação. Na mesma direção, na mesma intensidade, em sentidos contrários. Vou explicar. Você é a mesma direção, é porque sai de você. Agora, em sentido contrário, porque volta para você. E é na intensidade que você fez. Se você fez algo proporcional a 1, você recebe 1. Foi algo proporcional a 2, você recebe 2. Foi algo proporcional a 3, você recebe 3. A mesma direção, em sentidos contrários e na mesma intensidade. Se for positivo, se for negativo, você vai receber isso de forma negativa. Aqui Jesus está falando de forma positiva. Se você recebe um profeta, na qualidade de profeta, você recebe a recompensa de profeta. Se você recebe um justo, na qualidade de justo, você vai receber a recompensa de justo. E se, nem fale em receber, mas se der um copo d'água a um desses pequenos, só porque na qualidade de meu discípulo, você vai receber recompensa por esta, por isso que você fez. Vamos explicar. A palavra profeta aqui é médium. O profeta é um médium. A própria palavra profeta, naquela época, iria dizer, no hebraico, a palavra profeta quer dizer órgão. Só que não era o órgão da mão, que é o da psicografia. Poucas pessoas sabiam ler naquela época, poucas pessoas sabiam escrever e pouquíssimos profetas sabiam escrever. Então, o que acontece era o órgão era o da garganta, era o do fenômeno da psicofonia. Esse é o órgão. O órgão é garganta. Várias vezes a mesma palavra é usada para garganta. Então, está falando aí de garganta, o órgão. O médium, ele é um porta-voz da espiritualidade. E se você recebe um médium, um porta-voz da espiritualidade, você vai receber a recompensa de ter recebido um médium. Quase sempre, se você recebe um médium, você vai receber mensagem dos médiums. Já você vai ser testemunha das mensagens. As mensagens vão ficar ali no meio que você está. Você vai ser o primeiro a receber essa recompensa. Agora, você também pode receber um justo, um sábio, uma pessoa que sabe discernir entre o bem e o mal e sabe escolher o bem e afastar o mal. Tem pessoas com essa capacidade. E é muito, quando você recebe uma pessoa dessa, também é uma bênção. E você vai receber muito por isso. Porque se você passa a conviver com um justo, uma pessoa que sabe definir o que é bem e o mal, escolher o bem e afastar o mal, você conviver com uma pessoa dessa, você vai receber uma recompensa abençoada de conviver com um sábio. Você vai aprender com ele, vai aprender a discernir, ele vai te ajudar a favorecer também o seu discernimento. Mas você também pode receber um discípulo de Jesus, ou pode apenas dar um copo d'água para ele. E se você fizer isso só porque ele é discípulo, puxa, você vai receber a recompensa devida por isso. Vamos te explicar aqui melhor essa palavra. A grande palavra aí está na... é a receber. Receber aí está no sentido de hospedar, de ser hospitaleiro. Por exemplo, vamos falar aqui numa linguagem que vai ser bem entendida. Você vai fazer uma recepção na sua casa, ó, recepção, receber. Tá certo? Recepção. Você vai, hoje eu vou receber uns amigos lá em casa, hoje eu vou receber umas pessoas lá em casa, é assim que a gente fala? Receber é hospedar. Elas poderão até dormir na sua casa, vou recebê-lo num fim de semana, né? Pode até pernoitar ou pode só receber para um almoço, para uma tarde, para um chá, para um jantar. Então, o receber aí está no sentido de ser hospitaleiro, de hospedar a pessoa. Então, quando você hospeda um médium, olha que bênção, você vai hospedar um médium vai ir na sua casa, vai passar lá o dia com você, vai almoçar, vai jantar, vai até dormir, passar um fim de semana lá, passar uns dias. Então, automaticamente, você vai receber a recompensa por ter aceitado aquele médium na sua casa. O médium vai receber comunicações, vai ver espírito, você vai ser favorecido, os da sua casa vão ser favorecidos. Mesmo se não vem mensagem direta para você, você vai ser vivenciador. Você vai ver ali aqueles vizinhos, aquelas pessoas que vão e que vão ser beneficiadas com essas mensagem, né? Ele poderá trazer médio de cura, poderá trazer cura e automaticamente você vai ser beneficiado também, a sua família. É automático isso. Ah, imagina agora você vai receber na sua casa, você vai hospedar na sua casa um justo, um homem equilibrado, um sábio, um grande pensador, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe discernir o bem e o mal, uma pessoa aprumada. Vai ser. Vai te ajudar muito. Imagina você passar 3 dias, passar um fim de semana conversando com uma pessoa assim, equilibrada, que sabe separar o bem e o mal, que sabe dar bons exemplos, falar boas palavras, inteligente, você vai ser favorecido. O convívio com isso não tem preço. Vale mais do que um curso. Você vai fazer um curso na faculdade, ouvir um sábio lá falar na faculdade, né? Ou então vai assistir uma palestra. Pois quando você tem ele na tua casa, você vai ver o passo a passo, o dia a dia, como que a coisa funciona. Então o benefício não tem tamanho. Agora, até aqui, o que eu queria dizer é que tem uma outra palavra que está por trás, que no texto diz assim: aquele que recebeu o profeta pelo nome de profeta, é assim que está no original, e aquele que recebeu um justo pelo nome de justo, e a tradução coloca pelo nome de, é na qualidade dele, porque é o interior, o nome é a manifestação externa da essência interna. A palavra Jorge quer dizer agricultura. Então, é porque ele tem a qualidade, ele vai ganhar o nome de agricultor, porque ele tem a qualidade de agricultor. Jesus ganhou o nome de Salvador. Jesus quer dizer Salvador, porque ele tem a qualidade de Salvador. Então, o nome é a essência interna da pessoa. Então, quando você recebe um médico pela essência interna dele, pelo nome, pelo significado dele, pelo que ele é em essência, nome é a tua essência. Então, quando você... É por isso que eles traduzem muito bem, todos os tradutores, esse pelo nome, por qualidade. Qualidade é a essência da pessoa. Então, quando você hospeda um profeta, na qualidade de profeta, então não é hospedar um profeta por hospedar, mas é porque você reconhece que ele é profeta, por causa disso você quer hospedá-lo. Quando você sabe que a pessoa é justa, e por causa disso você quer hospedar ela, então não é hospedar por hospedar. Por exemplo, hoje tem um médico lá em casa, que está lá em casa, o sujeito fica lá recebendo comunicação, e fim de semana estou preso, tá? aquele cara está lá. Ou então está aquele justo, está lá em casa esse fim de semana, e eu estou enrolado. Esse fim de semana eu estou enrolado. É porque você não considera a pessoa como sábia, ou não considera, ou não valoriza ela como médium. Ou acha um desvalor e não dá importância pela mensagem que ela como médium traz, ou pelo discernimento que ele como sábio traz. Então, não é o hospedar por hospedar. É o hospedar por qualidade. Então, eu vou hospedar porque eu sei que aquele cara tem algo extraordinário. E por causa disso, eu vou ganhar muito. Vai ser para mim uma honra hospedar um médium. Porque eu vou estar em contato com uma espiritualidade, com tantas mensagens, com tantos espíritos. Vão conviver lá em casa. É um epicentro de forças espirituais o médium. Eu vou agora aplicar no justo porque eu sei o quanto que vai ser importante. Lá em casa vai ser um epicentro da sabedoria. Todos vão ser favorecidos com as suas ideias, com os seus exemplos, com o seu olhar, com a sua vida, com a sua meiguice, com a sua inteligência. É isso que Jesus está falando, na qualidade dele. Por que tem que ser feita essa ressalva? Porque era da lei judaica a hospedagem. Se era da lei, a hospedagem era obrigatória. Está certo? Então, como a lei dizia que era necessário hospedar, e eu trouxe aqui a referência para vocês, isso está no Gênesis, no capítulo 18 do Gênesis. Chegava ao ponto também de ter que hospedar, inclusive um inimigo, como está no livro dos Reis, no capítulo 6, versículos 22 e 23, no segundo livro dos Reis. Então, prestem atenção. A hospedagem era uma lei. E a pessoa tinha, inclusive, de hospedar um inimigo. Por isso que Jesus fala, não é o hospedar pelo hospedar. Eu vou hospedar porque sou obrigado. Eu vou hospedar porque senão que meus vizinhos vão ver. Ou então como que eu vou sentir? Ou meus familiares que vão dizer? Ou como é que vai ficar a minha cara quando eu for lá na sinagoga? Levar os meus sacrifícios para Deus. Então eu vou fazer porque eu sou obrigado. A lei também era assim, a lei era uma obrigação. Não matar. Qual o sujeito tinha vontade de matar. Eu não vou matar porque a lei de Deus foi. Não roubar. Eu tenho vontade de roubar, mas eu não vou roubar porque a lei não permite. Por isso que diz Paulo, por Moisés foi dada a lei, por Jesus veio a verdade e a graça. O amor é acima da lei, diz Paulo. Cristo está acima da lei. A lei só é dada para evoluir. Eu não preciso chegar para Paulo e dizer para Paulo, ó, Paulo, não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém, não vai começar a mulher de ninguém, não vai dar falso testemunho. Não precisava dizer isso para Paulo. Eu não preciso dizer isso para Pedro. Eu não preciso dizer isso para Maria Teresa de Calcutá. Eu não preciso chegar para Pedro Paulo e dizer, não vai roubar em Pedro Paulo. Eu não preciso chegar para Chico Xavier e dizer, não vai matar ninguém, Chico. Não precisa. A lei é para a gente, para evoluir. Quem está no amor não precisa da lei. Quem está no amor não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém. Se a lei mandasse, pode matar. Quem ama não matava. Se a lei autorizar, pode trair, não vai trair. Se a lei diz, pode roubar, quem ama não vai fazer isso. A lei sendo a favor ou não, e lei é sempre o nível de um povo, diz Chico Xavier, a Constituição é o nível de um povo, quem está no amor está no nível de Deus. Não está nem aí para a lei, é o amor. Está certo? Então, voltando para cá, quando você hospedava, e porque era obrigação, porque era lei, agora Jesus dá um toquezinho a mais. Agora você vai hospedar alguém, porque é na qualidade de profeta, de médico. Eu vou hospedar, estou hospedando, não só porque a lei me manda, mas eu sei que aquele que eu estou hospedando é um médico. E vai ser muito bom, vai me favorecer muito. Ou então a lei manda eu hospedar, mas eu estou hospedando só porque a lei manda. Eu sei que aquela pessoa é um justo. E ele vai me favorecer muito, eu vou aprender muito com isso. Tá certo? Então, aí hospedagem. Como que era a lei da hospedagem? A lei da hospedagem é, você ia receber a pessoa, chegava na vila, ou chegava na beira da estrada, onde havia um troncamento, né? Como é que a pessoa ia poder chegar até na sua casa? Né? Tinha várias entranças, várias outras. Então, você ia receber ele. Na entrada da vila, da cidade, na porta da cidade. Todas as cidades tinham muro e tinham porta. A gente visita as cidades antigas, a porta de Jerusalém. Né? Então você ia receber a pessoa e levar para a sua casa. Quando ela está na sua casa, ela está sob a tua proteção. Toda pessoa que está hospedando na tua casa, você bota ela para se hospedar na sua casa, né? Você não vai, não é ela que fecha a porta. Não é ela que fecha a janela, não é ela que bota o cadeado, o ferrolho, é você que fica isso tudo aqui, para proteger bem a pessoa que está na sua casa, não só você, mas a sua casa. Ela está ali e você vai cuidar também da proteção dela. Você não vai botar num local perigoso, você não vai hospedar uma pessoa e colocar num local que tem um animal feroz, não é isso? Você vai dar toda a proteção. Por enquanto ela está contigo, está sob o teu teto, quer dizer, proteção está sobre a tua. E quando ela vai embora, você leva ela também, de volta, até o ponto da estrada, o ponto de saída. Assim nós fazemos até hoje. Chega um amigo, nós vamos buscar ele lá no aeroporto. Buscar o aeroporto. Traz ele para casa. E coloca ele na nossa casa. Protege ele. Mais do que protege. Você, quando ele vai dar uma volta, vai sair, você vai com ele, acompanha, mostra os pontos da cidade, né? Os lugares, os caminhos, etc. E quando ele vai embora, tu leva ele para ver o aeroporto ou na rodoviária. Além da hospedagem, naquela época, falava a mesma coisa. Primeiro, o máximo de 3 dias para uma restauração. Segundo, apanha, protege e leva. E o que é só esse proteger? Vamos lá. O que dizia a lei, de forma bastante clara, é, primeiro, aqui no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, a pessoa chegava, dava água para lavar os pés da pessoa. Dava água para lavar os pés. Por que água para lavar os pés? Naquela época todo mundo andava de sandália e era tudo de chão, de terra. Não tinha asfalto. Não era uma cidade assim, nossa, sem poeira. Tá etc. Lá era tudo muito doido. Então, você chegava, né? Estava com os pés incomodados. Você dava água para ele lavar os pés, lavar as mãos, lavar o rosto. Segundo item que manda lá no Gênesis, trazer também um descanso debaixo da água. Descanso debaixo da água é uma imagem. Está dizendo, dá para ele sombra. Sombra é um local fresco para ele ficar. Quando chega uma visita na sua casa, eu não vou botar ela no lugar mais quente. Providenciar um local fresco, né? Vai providenciar um lençol novo para ela. Não é isso? Um travesseiro. Um local abrasivo, vai ensinar como liga o ventilador, como liga o ar-condicionado, como abre a janela. Ele quer sombra e água fresca. É isso. Você vai providenciar isso. O que mais que diz o Gênesis? Além de sombra, ela quer pão. O pão aí também é uma imagem, não é o pão só o trigo, né? O pão é alimento, fazer o alimento para a pessoa. Que alimento? O alimento que ela tiver. Daí dizia Jesus, isso está em Lucas no capítulo 10, versículo 17. Ficai nessa casa comendo e bebendo o que eles tiverem. Você vai ver o hospedagem lá naquela casa, vai comer o que eles tiverem. Mas quase sempre quando você vai hospedar alguém, ainda capricha na comida, né? Para comprar um peixinho melhor, né? Em vez de uma sardinha, você já compra uma corvina, não é isso? Poxa, eu nem sei se deve ficar sardinha com corvina, né? Ou outra coisa, eu não quero falar de comida. Mas a gente não pode chegar na casa, quase sempre o hóspede chega na casa, esse é o hóspede de joia. Cadê o camarão? Cadê a lagosta? O caviar? Por isso que diz Jesus, comer aquilo que eles tiverem na casa. Mas que quase sempre, em nome da hospedagem, você dá aquela caprichada. Bota uma comida mais temperada, etc. Então, o que pede o Gênesis? Ou melhor, o que pediu o Antigo Testamento? Vou repetir. Vai lá, recebe ela, traz ela para sua casa sob a sua proteção, e na hora que ela for embora, leva ela de volta. Mas, dê para ela sombra, proteção, lugar fresco, agradável, para ela ficar. Dê para ela comida e água para ela se lavar. Pronto. Isso pede o Gênesis. Jesus vai além. Essa coisa aqui do amor novo, ele vai além, ele estica, ele amplia isso. Lá no capítulo 7 de Lucas, há aquela célebre passagem da mulher pecadora, que foi na casa do fariseu em Naim, na Galileia, e ela chegou lá, chorou, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, jogou perfume no cabelo de Jesus e beijou os pés de Jesus. Certo? E o fariseu, chamado Simão, o fariseu vai reagir, dizendo, pô, será que Jesus não está vendo que ela é uma mulher de rua? Uma mulher pecadora? Está deixando ela encostar nele? Está deixando ela chorar nos pés dele, beijar ele e jogar perfume no cabelo dele? Aí Jesus vai apresentar uma parábola, que é do amor. Quem amou mais? Ele vai chegar à conclusão que aquela mulher teve mais amor. Porque Jesus perdoou ela, e ela tinha tanto pecado, e ela foi aceita agora por Jesus. E o outro, que se achava que não tinha pecado, logo não reconheceu tanto a grandeza de Jesus, porque se estava pleno, se achava bem, se achava tal. Ela que não se achava repudiada e se achou aceita por Jesus, ela tinha uma gratidão em termos maior do que aquele outro. Então, quando você é rejeitado e é aceito, você se sente muito mais gratificado do que aquele que não é rejeitado, que se acha tal. Então, diz Jesus, ela fez um esforço maior. Ela amou mais do que você. Ela teve mais gratidão do que você. Porque ela era repudiada e se sentiu aceita. Por isso que ela fez algo assim, tão grandioso, tão generoso, que você não fez. Então, está em Lucas. Eu anotei aqui, no capítulo 7, versículo de 44 a 46, que diz assim. Ela me deu água para os pés, mais do que água para os pés. Ela banhou os meus pés com lágrimas. E você não me deu nem água para lavar os pés. Mas ela me beijou. E você não me deu nem um beijo no rosto da amizade. de como o mestre era reconhecido. Quando o mestre chegava, você dava um beijo no mestre. Era uma forma de carinho, de reconhecimento, de respeito. Como também se beijava a mão do pai, da mãe. Ainda se beija muito. Eu vejo muito isso no meu interior. É bênção. Então, é uma forma de aquele que merece honra, que merece respeito. Você não me beijou, quer dizer, você não me considerou um mestre. E todo mestre recebe um beijo. Você não fez isso. E ela foi mais. Ela beijou, inclusive, meus pés. Você não colocou óleo no meu cabelo. Imagina eu vir dessa viagem, esse meu cabelo ficou todo empoeirado, né? Você podia ter passado um óleo perfumado. Porque você chega, né, joga um óleo perfumado, lava os pés, lava a mão, lava o rosto, joga um óleo no cabelo, né, fica com ele mais cheiroso. Você vai comer muito melhor, você vai descansar, você vai repousar na sombra, ou melhor, você vai ter uma estadia muito mais agradável. Mas ela jogou perfume, óleo, óleo perfumado. E você não fez isso. Então Jesus vai além. O que, que era a hospedagem? Vai buscar, protege a pessoa em casa, vai levar. Dá água para ela lavar os pés, dá água para ela lavar os pés, dá um local de sombra para ela repousar e dá comida para ela. Além disso tudo, Jesus vai além. Jesus quer mais. A generosidade tem que chegar ao ponto dele. Não só dá água para lavar os pés, tem que dar um beijo também, receber com carinho, beijar. E dizer quanto você é tão bem-vindo aqui, te respeito tanto, é uma honra para mim, eu vou te dar um beijo. Mais ainda, dá perfume para a pessoa. Hoje não se dá perfume quando a gente vai na casa de alguém, a pessoa não dá perfume para ninguém, nem desodorante. Porque hoje essas coisas chegaram a um lugar comum e cada um tem o seu. Mas quase sempre, e é normal, toda casa que a gente vai, você ganha uma toalha para tomar banho. Você vai pernoitar, você ganha uma toalha, ou chegou numa viagem, você ganha por pegar sabonete. Pegar sabonete. Tá certo? E se você precisar de alguma coisa, pode ser que cada um hoje tenha a sua pasta de dente. Senão, era para muitas casas, vou ficar, já tem pasta de dente, tem coisa para pentear o cabelo, tem escova, tem todos esses treinos. Né? Como essas coisas são pessoais, né, a pessoa até nem quer colocar para não incomodar. Né? Mas a pasta de dente, o sabonete, isso já fica ali, tipo assim, a toalha, fechinha, a toalha para o rosto, né? O copo d'água, coloca em casa, no quarto, a pessoa leva o copo d'água, bota o paninho e tal, né? Bota a colcha, bota a manta, bota o cobertor, mas dá toda a pergunta se a pessoa quer dois travesseiros. A gente fica por aí fazendo palestra, vai para os lugares, a gente vê bem essa coisa da hospedagem como funciona. Então Jesus queria ir mais, não só hospedar, não só proteger, mas também dar beijinho, né? Dar perfume, né? Dar algo mais carinhoso. É isso. Muito bem. Então vamos lá. A lei do karma funcionando. Receber, hospedar é lei do karma. Mas é imposto pelo alto. Todo judeu tinha de hospedar, não só o judeu. Era grande o grego, diz Homero, 8 séculos antes de Cristo, na Odisseia e na Ilíada. Hospedar é algo divino, é como se estivéssemos hospedando Zeus, diz Homero. No Egito também é hospedagem, no Oriente, na Índia, é hospedagem, principalmente porque naquela época as viagens eram muito longas e as pessoas não gostavam de ficar nas tabernas, nas pousadas, por causa do assédio de prostituição e de roubo. Então era muito interessante quando uma pessoa tinha uma certa dignidade chegar numa cidade e querer ficar numa casa de família, numa casa boa. Daí dizia Jesus, quando você chegar numa casa, procure aquele que tem reputação e vai e pede hospedagem lá. Porque hoje os hotéis têm toda uma estrutura, hoje você não entra num hotel sem autorização, né? não fica andando, só os hóspedes têm que fazer ficha, né? Entrar, há todo um sistema de segurança. Antigamente não tinha, então ficar numa estalagem, numa hospedaria, era ficar num local em que você teria problema com prostituição, teria problema também com bom atendimento, teria problema com barulho, que as pessoas chegam em horários diferentes, problema com o animal, com os animais, e problema com prostituição, em todos os sentidos. Então, a pessoa preferia ficar hospedada numa casa. Então, hospedar já era a lei. Agora, Jesus dá esse toque. Aqui que está o plus da mensagem. Você vai receber um profeta na qualidade de profeta. Aí, agora eu já vou hospedar, porque tem que hospedar. Mas eu sei que aquele que eu estou hospedando é 10. O cara é profeta. Eu posso aprender muito com a mediunidade. Com o tipo da mediunidade dele, com as revelações que ele tem a trazer. Se eu vou hospedar também um justo, um sábio, eu também vou aprender muito. É bom ficar ali, conversar com ele, andar bem com ele, prestar atenção naquilo que ele faz, que vai ser um aprendizado para mim e para a minha família. Agora, diz Jesus. Aí ele já não fala nem mais em receber. Ele está dizendo, mas se esse é um discípulo meu, um dos pequenininhos, porque ele usa essa palavra pequenininho. Pequenininho quer dizer criança. Criança, pequeno, pequenininho. Era como os rabis chamavam os seus alunos, mesmo sendo adulto. Mesmo um aluno dele sendo adulto, e não era necessariamente adulto, eles começavam a estudar cedo as escrituras, tanto que com a idade da puberdade, 12, 13, 14 anos, eles já tinham de saber ler a lei e assumir a responsabilidade da lei, que é o bar vivos. Então, tanto que Maria fez isso com Jesus, por isso que a escola começava cedo, os rabis chamavam os seus discípulos de criança. Jesus também faz da mesma forma. Chama eles de criança, de pequenos. São os meus pequenos. Jesus sabe que eles também são fracos. Que eles estão dando os primeiros passos no amor. Estão dando os primeiros passos no martírio. Nem todos são mais escolados como Pedro, como João, como Tiago. Ele não está falando dos 12. A mensagem são os discípulos. Eu disse que só na época de Jesus, já falei aqui no início da palestra, Paulo fala de 500. Então, eles estão dando os primeiros ensaios no amor. Então, são pequenos. Têm ainda as suas fraquezas, as suas dificuldades. Então, se você... Há um desses. Não estou falando nem em hospedagem, mas se você der um copo d'água a um desses, você vai receber uma recompensa. E mais ainda, se você der um copo d'água fria a um desses pequenos... Por ser meu discípulo, quer dizer, você reconhece, você sabe agora que eu estou dando um copo d'água para esse, e sei que esse é um discípulo de Jesus, você vai receber uma recompensa. Imagina então o seguinte, você vai receber um médium na sua casa. Médium tem, faz pintura, pictografia. Vai receber um médium de cura, por exemplo, né? Médium. Faz cirurgias espirituais. Você vai receber um médico que recebe psicografia, ou que faz de objetos andar no fenômeno de psicocinesia. Isso tudo é muito válido, é muito bom, e você vai aprender isso tudo. Você também vai receber um justo na sua casa, um homem que conhece filosofia, conhece bons procedimentos, que sabe as boas poesias, sabe as boas músicas, sabe bem se conduzir, conhece a história, conhece outras culturas, e ele vai trazer isso tudo para você, é muito bom, está bem? Agora imagina você ter a oportunidade de dar um copo d'água para alguém que vem a você, que vem trazer a mensagem do Reino de Deus, que é a mensagem do amor para mudar a terra. O que isso significa? Entendeu? Isso que Jesus está colocando aqui nesse esquema de grandeza. Ele não está desvalorizando nada o profeta. O profeta tem o seu valor. Todo médium tem o seu valor. Todo homem justo, homem sábio, homem de cultura tem o seu valor. Mas quando você recebe alguém, ou você dá um copo d'água, algo menor que seja um copo d'água, e nós não podemos negar água a ninguém. Só saber que ele está ali porque é discípulo de Jesus e veio com a missão para mudar o rumo da terra, transformar a terra, fazer com que a terra se transforme no reino de Deus, para que a lei divina seja implantada aqui e que você de alguma forma está colaborando muito pouco, só dando um copo d'água fria para aquele que vem fazer com que na terra tenha amor, a tua recompensa não tem tamanho. Sua recompensa é recompensa de amor. porque você também vai ser um cooperador, um colaborador, um co-participador no trabalho da implantação do amor. Não fez muito. Você só deu um copo d'água. Mas você está, de alguma forma, colaborando para que o amor se faça presente na Terra. E a Terra, quando recebe o amor, ela se transforma na morada divina. Ela se transforma no reino de Deus. Então, você é um co-participador do projeto divino da implantação do amor. Por isso que é algo extraordinário. Por isso que diz Jesus, você vai receber a recompensa. Qual é a recompensa de você ser um colaborador? Por menor que seja, você apenas favoreceu com um copo d'água para que o amor seja implantado na Terra. Qual é a extensão do bem que você fez? Pode medir? É como se Jesus quiser. Dá para medir? Você chegar no plano espiritual, você faz uma hora de desgraceira aqui na Terra. Faz uma opção de erro. Você não vai chegar bem no plano espiritual. Mas quando chegar lá na tua lista, vai estar assim. Entre todas aquelas coisas erradas que você fez. Uma vez foi lá um discípulo de Jesus que veio com a missão de implantar o amor na Terra. Você favoreceu com um copo d'água. Você não merece mais um grau. Tá certo? Essa é a grande recompensa. Isso não dá para a gente, como dissesse Jesus assim, não dá para medir. Por menor que seja, você pode dar esse título a você. Por menor que seja, eu dei um copo d'água no discípulo. Eu sou um co-participador do projeto do Pai de plantar o amor na Terra. Fica a paz, fica com Deus.